DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 3 de janeiro. No Sudão do Sul, as negociações para acabar com a violência saíram goradas pelo exército, que diz agora avançar sobre uma cidade-chave controlada pelos rebeldes. Tanto representantes do governo como dos insurgentes estão na capital da Etiópia, Addis Abeba, para negociações diretas, com o intuito de acabar com o conflito. A violência eclodiu quando o presidente Salva Kiir acusou o rival Riek Machar de uma tentativa de golpe. Entretanto, Kiir declarou estado de emergência nos estados de Jonglei e Unity. A ONU estima que a contenda tenha já provocado mais de 1.000 mortos e 180 mil deslocados. As Nações Unidas alertam para que vários países possam entrar numa crise humanitária em 2014. A coordenadora da ajuda humanitária da ONU, Valérie Amos, em conferência de imprensa em Nova Iorque, na quinta-feira, pediu mais apoios para os milhões de pessoas que foram obrigadas a abandonar as suas casas por causa de conflitos ou desastres naturais. Entre os países mais preocupantes, Amos nomeou o Sudão do Sul, República Centro-Africana, Síria e Filipinas. Mais de 300 refugiados africanos foram resgatados das águas do Mediterrâneo na quinta-feira. A Marinha Italiana diz ter encontrado cerca de 230 pessoas num barco sobrelotado a 80 milhas da ilha de Lampedusa. Provinham, na sua maioria, da Eritreia, Somália, Nigéria, Zâmbia e Mali. Entretanto, na Grécia, a guarda costeira interceptou um barco com 85 pessoas. Em outubro, mais de 400 refugiados africanos morreram afogados na sequência de naufrágios ao largo da ilha italiana de Lampedusa. O comandante das operações militares contra os rebeldes na República Democrática do Congo foi morto numa emboscada. Um porta-voz do governo confirmou que o coronel Mamadou Ndala morreu na sequência de um ataque à bomba contra o veículo onde viajava na província do Norte Kivu. Outros 3 soldados também morreram no ataque. O governo diz que o atentado é da responsabilidade da força ugandesa rebelde. No Quênia, na quinta-feira, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com uma granada num restaurante nos arredores da cidade costeira de Mombasa. Segundo testemunhas, 2 homens num motociclo atiraram a granada para dentro do restaurante, que estava lotado. O ataque não foi reivindicado. No Iraque, pelo menos 25 pessoas, entre elas 4 soldados, morreram e outras 28 ficaram feridas em vários atos de violência na quinta-feira. Os sunitas extremistas têm vindo a aumentar a atuação na província de Anbar, onde aconteceram a maioria dos ataques. A comunidade defende que o governo xiita do primeiro-ministro Nuri al-Maliki discrimina os sunitas. Em Beirute, no Líbano, pelo menos 6 pessoas morreram numa explosão na quinta-feira. Segundo o ministro da Saúde do país, mais de 60 pessoas ficaram feridas. Um carro-bomba explodiu no sul da cidade, numa zona onde se acredita ser o bastião do grupo islamita Hezbollah. O Líbano tem sido atingido por uma vaga de ataques à bomba, à medida que tem aumentado a tensão no país por causa do apoio do Hezbollah ao presidente da Síria, Bashar al-Assad. A organização com ligações ao Irão enviou combatentes para apoiar al-Assad na guerra civil na Síria. A família do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, agradeceu o apoio dos fãs numa mensagem publicada online. O alemão de 45 anos continua em coma induzido no Hospital Universitário de Grenoble, depois de ter sofrido um violento acidente de esqui no domingo na estância de Méribel, nos Alpes franceses. Michael Schumacher bateu com a cabeça numa rocha, sofrendo um traumatismo craniano. Foi operado 2 vezes, mas apesar de estável, a saúde do desportista permanece em estado crítico. O ministro são-tomense da Saúde e Assuntos Sociais, Leonel Pontes, anunciou na quinta-feira a sua demissão. Em declarações aos jornalistas, Leonel Pontes justificou com a necessidade de estabilidade política e superiores interesses da nação. A decisão surgiu poucas horas depois do Partido Ação Democrática Independente ter acusado o ministro de estar envolvido num caso de abuso de poderes. A informação é da agência Lusa. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Na República Centro-Africana, confrontos entre muçulmanos e milícias cristãs continuam a fazer vítimas mortais. Nos Camarões, foi libertado o padre francês, raptado pelo Boko Haram. E no desporto, o Cados Corp de Angola contratou um dos melhores jogadores africanos da atualidade. São os destaques desta sexta-feira, 3 de janeiro. Começa agora o Jornal da Manhã. Os confrontos entre ex-rebeldes muçulmanos da Seleka e milícias cristãs anti-balaca continuam a fazer vítimas mortais na capital centro-africana, Bangui. Segundo testemunhas, membros da Seleka incendiaram várias casas num bairro residencial e, em resposta, jovens cristãos responderam com disparos de armas automáticas. No total, cerca de 30 casas foram incendiadas. António Rocha, com mais informação.
Apesar desta onda de violência, o presidente interino da República Centro-Africana, Michel Djotodia, na mensagem de Ano Novo, pronunciada na quarta-feira, pediu às pessoas deslocadas para regressarem aos seus lares. Por seu turno, em Brazzaville, o presidente da República do Congo, Sassou Nguesso, destacou as repercussões que considerou de trágicas para toda a região uma implosão da República Centro-Africana. Daí que, segundo o estadista, seja imperativo evitar o tal cenário desastroso. O Congo, recorde-se, já acolheu cerca de 11 mil cidadãos centro-africanos, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O conflito armado que atinge a República Centro-Africana e que as forças francesas e africanas ainda não conseguiram travar já fez 1000 mortos e mais de 800 mil deslocados desde o início de dezembro e as organizações não-governamentais temem uma crise humanitária de grande amplitude. No hospital comunitário, o maior centro hospitalar de Bangui, feridos por balas e katanas, não cessam de chegar aos serviços de urgência, como este jovem, de nome Arsène, que foi ferido por balas.
Precisamente na altura, quando ia fugir dos disparos, uma bala atingiu-me.
Arsène não identifica quem disparou contra ele, com medo de represálias, constata o repórter da DW África, que também entrevistou um outro jovem, Youssouf, residente num bairro localizado no norte da capital centro-africana e que foi atingido por uma bala quando abandonava sua casa.
Elementos dos anti-balaca que vinham de um bairro próximo e viram-me quando fugia. Dispararam contra mim e fui atingido ao tropeçar com uma outra pessoa. Trouxeram-me para o hospital comunitário e descobriram que tinha o fémur partido.
Como Arsène e Youssouf, centenas de outros feridos são tratados há mais de uma semana pelos Médicos Sem Fronteiras, que conseguiram levar para o hospital comunitário muito material para ajudar os colegas centro-africanos no atendimento e tratamento dos feridos. Marie-Elisabeth Ingress, dos Médicos Sem Fronteiras, traça o quadro que se vive no referido centro hospitalar.
A nível do hospital comunitário, recebemos uma grande parte dos feridos que necessitam de uma cirurgia urgente. Não tenho números exatos, mas são centenas de feridos. Já ocorreram dois grandes fluxos de feridos. Assim que 6 de dezembro e atualmente, esse número diminuiu sensivelmente, embora num único dia tenham sido registados 92 mortos e mais de 150 feridos.
Entretanto, caminhões e veículos particulares lotados de civis continuam a sair da República Centro-Africana a caminho do Chad vizinho. Muitos dos civis são tchadianos que viviam há muitos anos na República Centro-Africana e que agora regressam ao país de origem por temerem represálias das milícias locais cristãs de autodefesa.
Francamente, estamos numa situação muito crítica e não sabemos o que nos vai acontecer. Estamos completamente desesperados porque desconhecemos o que nos reservam as próximas horas.
Será muito difícil e aqui.
Será muito difícil vivermos numa outra região depois de tantos anos passados aqui. Há décadas que vivíamos em harmonia e agora não sabemos como vão ser as próximas semanas. Muitos inocentes estão a pagar caro pelos outros.
António Rocha, DW.
E vamos já para a pergunta de hoje. Na sua opinião, o que deve ser feito para solucionar este conflito na República Centro-Africana? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Nos Camarões, cristãos e muçulmanos celebraram recentemente a libertação do padre francês Georges Vandenbosch, de quem não se sabia o paradeiro há mais de 7 meses. Sabe-se agora que o clérigo foi raptado pelos islamitas nigerianos do Boko Haram, no norte dos Camarões. Paul Biya, presidente do país, anunciou a libertação do reverendo. No discurso, condenou com veemência os raptos de cidadãos franceses no país e frisou que, com as tropas francesas a operar na fronteira com a República Centro-Africana, os camaroneses e franceses nos Camarões passaram a ser vítimas não só dos nigerianos extremistas, como também dos insurgentes da República Centro-Africana. Antes de partir em direção à França, o padre falou aos microfones da DW, revelando alívio por estar livre.
Terriblement ennuyeux, 7 semaines sans rien faire du tout.
Tenho de confessar que não consigo medir a sorte que tive. Outros reféns estiveram em cativeiro durante longos anos. Eu estive lá durante 7 semanas, 7 longas semanas. Foi terrível. Debaixo de uma árvore, sem fazer nada, sem nenhum livro para ler, sem ninguém para falar, sem rádio. Foi terrível.
Terrible. De la tristesse et de la colère.
Nos Camarões, cristãos e muçulmanos organizaram serviços ecuménicos para agradecer a Deus a libertação do padre. O bispo de Maroua, Philip Stephens, mostrou-se feliz com o facto de cristãos e muçulmanos terem passado uma mensagem de união, interreligião e tolerância ao mundo.
It is a good news for us, a joy for us.
São boas notícias para todos nós e para a nossa diocese. Nós rezamos por ele em conjunto, muçulmanos e católicos. O Sheikh Ibrahim, o líder muçulmano dos Camarões, explica que o Corão, tal como a Bíblia, permite a coabitação pacífica e saudável de diferentes crenças e religiões. Nós temos falado sobre o diálogo interreligioso. Vamos juntar-nos aos cristãos, educar as nossas crianças em conjunto, em igrejas e mesquitas, para viver em paz. Porém, o governo francês acaba de reiterar um alerta com alguns meses. Os cidadãos franceses devem abandonar as regiões fronteiriças dos Camarões com a Nigéria e a República Centro-Africana. Laurent Fabius, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, explica que o país não quer que os cidadãos continuem a correr risco de vida. É uma questão de segurança examinar a situação crítica nas zonas fronteiriças da Nigéria e da República Centro-Africana com os Camarões. É também por segurança que tomamos precauções no norte dos Camarões. Estamos prontos para ajudar as populações, mas não queremos que os nossos cidadãos se exponham a perigos durante mais tempo. O sequestro do padre Vanden Bush não foi o primeiro nos Camarões. Em fevereiro, islamitas nigerianos raptaram uma família francesa de 7 elementos, entre os quais 4 crianças. Acabaram por mais tarde serem libertados. Na altura, o governo francês alertou para os perigos de viver nesta região. Tanto a França como a Nigéria e os Camarões têm declinado as acusações de que pagam resgates pela libertação dos prisioneiros. Em 2014, os moçambicanos continuam com um dos maiores problemas internos, a crise político-militar entre a RENAMO e o governo. Para que as negociações prossigam, as duas partes têm de chegar a um acordo sobre a composição da equipa de mediação no diálogo. A RENAMO propôs recentemente uma lista e aguarda agora a resposta do governo. Nadia Sufo, com os detalhes.
O maior partido da oposição propôs uma equipa de 14 pessoas, mediadores e observadores, que seria liderada pelo constitucionalista moçambicano Gilles Sistak. 4 observadores são moçambicanos: o bispo anglicano Dom Dinis Sengolana e Lourenço do Rosário, reitor do ISPO, ambos já envolvidos na mediação da crise. O ex-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Felipe Couto, e a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice Mabota, são os outros 2 nacionais. A RENAMO diz que, de momento, pouco pode falar sobre a composição da equipa, mas justifica os critérios usados para as suas escolhas. Fernando Mazanga é porta-voz do partido.
Mas o critério baseou-se justamente naquelas representações, sobretudo quando estamos a falar da União Africana, quando estamos a falar da SADC, quando estamos a falar da própria ONU. Enfim, as organizações que nós estamos a falar são aquelas que achamos que podem, de algum modo, ajudar na pacificação, na facilitação das negociações.
A proposta da RENAMO inclui também representantes da comunidade internacional, no caso, 6 observadores dos Estados Unidos da América, China, Portugal, Cabo Verde, Quênia e Botsuana. Mas o governo moçambicano sempre rejeitou a participação estrangeira na negociação, constituindo esse um dos motivos do impasse negocial que dura há meses. Alguns membros da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, foram também propostos pelo maior partido da oposição, como o Botswana, e o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, como um dos mediadores. Entretanto, são conhecidos os laços históricos que ligam os membros desta comunidade, da qual Moçambique faz parte, através da Frelimo, o partido no poder. Mesmo assim, a RENAMO dá o seu voto de confiança à SADC e não só.
Bom, nós gostaríamos que esses organismos funcionassem de forma imparcial, em função daquilo que são as motivações que fizeram com que surgissem. Veja que nós até propusemos à Embaixada da China, que sabemos que é muito próxima ao poder, ao Partido Frelimo, mesmo as pessoas que nós propusemos, o próprio professor Dr. Lourenço do Rosário é membro da Frelimo, não é? O Dom Diniz está a representar a Frelimo no Conselho de Estado. Mas nós não vamos pela cor partidária. Achamos que eles têm idoneidade suficiente para poderem separar aquilo que são as suas inclinações partidárias do trabalho que se pretende que se faça em prol de um Moçambique unido, não é?
Um dos propostos, o bispo anglicano Dom Dinis Sengolana, já é um dos facilitadores da crise. Por debaixo do pano, vai dando o seu contributo para o retorno à estabilidade do país. Falando de DW África, o líder religioso deixou claro que a sua preocupação é o desbloqueio do impasse e justifica porquê.
Durante esse tempo, as balas não param de matar. Então, nós temos que encontrar alguma maneira de travar essas balas.
Desde o início dos confrontos, em abril de 2013, dezenas de pessoas morreram. Também a circulação na principal estrada do país, que liga o sul ao norte, está condicionada a um acompanhamento militar. Mesmo assim, as pessoas continuam a morrer e a atividade comercial também está condicionada devido à fraca circulação de mercadorias. Por exemplo, nos últimos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, em Mushungwe, no centro do país, 5 pessoas ficaram feridas no ataque de supostos homens da RENAMO. E porque a paz é o que preocupa Dom Dinis Sengolana, uma resposta à proposta da RENAMO em participar na mediação é positiva se lhe permitir ser ativo.
O fato de aparecerem com certos títulos dependerá se olharem, se achar que o tal título que se quer atribuir tem funções que permitem que tenha uma parte ativa em consolidar a paz. A resposta seria positiva. Caso seja o contrário, se não me permitiria ter uma parte ativa, com certeza que iria preferir continuar de maneira como tenho estado a fazer.
Outro mediador proposto pelo maior partido da oposição é o padre católico Mateu Zuppi, da comunidade católica Santo Egídio. Ele foi um dos mediadores que participou da negociação de paz de 1992 entre as mesmas partes e que colocou fim a 16 anos de guerra civil. Nadia Issoufou, DW.
Até há pouco tempo, quando o sol se punha em Nuksuani, no Quênia, reinava mais completa escuridão. Mas agora, os 2.000 habitantes desta pequena aldeia têm uma alternativa. Ao fim da tarde, reúnem-se à volta de um quiosque solar para ver televisão, carregar telemóveis ou colocar medicamentos e alimentos no frigorífico comum. Acompanhe esta história com Cristina Kripal.
Rahna Patel é colaboradora na capital queniana, Nairobi, da empresa Solar Kiosk, que tem sede em Berlim, na Alemanha. Esta firma desenvolveu um quiosque de energia autónoma que fornece eletricidade a pessoas em locais remotos, sem acesso à rede nacional. Graças à energia solar, o quiosque pode ser usado 24 horas por dia. Rahna Patel deixou a advocacia para se juntar a este projeto.
O que mais me aliciou foi ver que se trata de um projeto comercial com benefícios diretos para a população. Por um lado, posso ajudar as comunidades mais pobres que precisam de apoio. Por outro lado, trata-se de um mercado com grande potencial.
Rahna é uma de 9 colaboradores da Zola Kiosk no Quênia. Juntamente com a sua equipa, viaja pelo país à procura de novas localidades e aldeias onde possam ser colocados os quiosques. Há alguns critérios que têm de ser tomados em conta, diz o responsável pela comercialização em Berlim, Sasha Kolopic. Por exemplo, as localidades devem ter no mínimo 300 fogos. As componentes do quiosque têm dimensões que permitem o seu transporte fácil a partir da Alemanha para o mundo, mesmo para locais remotos e sem estradas. Os parceiros locais como Rahna ocupam-se da instalação. Para além de fornecer eletricidade, o quiosque vende produtos à base de energia solar, como lâmpadas e acumuladores, e ainda produtos de primeira necessidade, como sabão e arroz. Os parceiros locais procuram operadores para o quiosque, diz Zasha Kolopic.
Queremos pessoas respeitadas na comunidade que conhecem toda a gente, sabem explicar do que se trata, o que não funciona bem com pessoas de fora.
Pois há pessoas que encaram produtos solares com ceticismo porque só conhecem aqueles que funcionam mal ou então não sabem lidar com eles.
Damos preferência a mulheres ou homens jovens com a escolaridade completa e que falem um pouco de inglês para poderem compreender o conceito.
E como o quiosque tem que ser operado por 3 a 5 pessoas, quem o arrenda acaba por criar postos de trabalho, explica Rahna Patel. Os quiosques são pré-financiados. O operador paga uma renda à Zola Kiosk e mais tarde a empresa participa nos lucros dos serviços prestados e produtos vendidos. Ao todo já foram instalados 5 destes quiosques no Quênia e 7 na Etiópia. Segue-se o Botsuana. Um total de 800 milhões de pessoas no continente africano não têm acesso à eletricidade. A Zola Kiosk trabalha com as empresas estatais de energia, como a Kenya Power, diz Rahna Patel.
A empresa sabe que estender a rede a todos os cantos do país acarreta custos elevados. E muitas vezes a eletricidade deles é demasiado cara para os habitantes.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
Em Angola, o campeão nacional de futebol, o clube Cabos Corp, contratou um dos melhores jogadores africanos da atualidade para atacar na próxima temporada na Liga dos Campeões Africanos. Mas no Brasil, o presidente do clube, Bento Kangamba, é acusado de estar envolvido no tráfico de mulheres para prostituição. António Carlos Moura, em Luanda, com os pormenores.
US$ 1 milhão é quanto se diz que o Cabos Corp do Palanca de Luanda pagou pelo passe de Trésor Mputu Mabi. O congolês democrático de 27 anos de idade assinou um contrato de 1 ano. Trésor foi uma das peças mais importantes das últimas conquistas do TP Mazembe do Congo, nomeadamente a Liga dos Clubes Campeões Africanos em 2009 e 2010. O atacante disputou a última edição do CAN na África do Sul, mas a seleção do seu país não conseguiu ir além da primeira fase da competição. Pelo seu talento, Trésor Mputumabi não é apenas a melhor referência do Congo Democrático, mas é também o jogador mais bem pago. Segundo informações avançadas pela imprensa congolesa, Trésor oferia um ordenado de 540 mil dólares por ano, valores que podem estar na base da desistência de alguns clubes europeus que manifestaram vontade de o ter como jogador nas suas hostes. Mas o empresário Bento Kangamba fez outras contratações de vulto dentro e fora do país na perspectiva de um bom resultado na Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Tudo isto acontece numa altura em que Kangamba é acusado de financiamento ao tráfico de mulheres do Brasil para Angola e outros países. Kangamba já negou a acusação, afirmando que as brasileiras contratadas foram-no para eventos em Angola. O assunto vai e vem nas páginas dos jornais angolanos, mas nem por isso mexeu com o clube angolano e com as suas aspirações. O comentador para o futebol, Dinho Soares, aborda o assunto.
Convém sublinhar que o TP Mazembe, clube que estava vinculado a esse talento do futebol africano, já veio a público, portanto, quer através de um comunicado oficial publicado no seu site, quer por uma entrevista do próprio presidente do clube, afirmar que, afinal, a Trésor Mputumabi continua a ser jogador do TP Mazembe, porque ainda tem contrato e não houve qualquer tentativa de negociação por parte do Cabos Corpo. Quanto a outro assunto, que tem sido também tema de conversa em todo o mundo e naturalmente que aqui também muito se tem falado, a questão de propalada a questão do tráfico de mulheres e envolvimento de Bento Kangamba, convém tanto salientar que para já, e do que nos é dado a perceber, isso em nada afetou a pujança do Cabos Corpo neste defeso, nas contratações e também naquilo que tem sido, digamos, o afirmar das ambições do clube do Palanca em chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.
Comentário de Dinho Soares, analista para o futebol. António Carlos em Luanda para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Na sua opinião, o que deve ser feito para solucionar o conflito na República Centro-Africana? Esta é a pergunta de hoje. A nossa colega Madalena Sampaio já está no estúdio com as respostas a esta pergunta.
Bom dia. Começo pela resposta de Inocêncio Fortunato. Ele pensa que a situação na República Centro-Africana passou dos limites e as entidades têm que repor a ordem e assim acabar com esse caos dramático. Calton da Costa considera que para travar estes conflitos a comunidade internacional deve intervir por via militar e Valdemir Marques escreve que parece que a comunidade internacional está do lado onde está a ONU, a UA, a NATO, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e a Inglaterra. Pergunto, não trazem as forças militares? Porque é que um país pobre sem petróleo nem minerais que tanto ambicionam? A União Africana devia agir rapidamente. É o conselho deste ouvinte. Samuel Kamkas escreve simplesmente que é uma situação lamentável. E Necas de Angola considera que o conflito na República Centro-Africana tem uma solução, pelos vistos ainda sem luz ao fundo do túnel. É um país de golpes e contragolpes, mas depois da Seleca o conflito tomou um caráter religioso que é muito mais complicado, mas se houver vontade dos políticos tudo pode ser salvo. Jeremias Goba, da Beira, Moçambique, acha que a guerra não é a solução para acabar com o conflito. Deve haver ajuda internacional, nomeadamente dos Estados Unidos da América. Faisal Raimo, de Nampula, também de Moçambique, escreve o seguinte: não se esqueçam que aqui em Moçambique também estamos num conflito idêntico entre os rebeldes governamentais e a guerrilha da RENAMO. Na República Centro-Africana, a comunidade internacional já está a intervir, mas em Moçambique o presidente Gabuza não quer isso. Emília Corella, da cidade de Nampula, também nos envia um e-mail. Ela comenta o discurso do final do ano do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Ela acha que ele fez o discurso com arrogância, prepotência, raiva e muito cinismo, atacando os seus opositores. Apelo a que se retire do poder com dignidade e amor por si e pela sua família. Ninguém é insubstituível. Temos também alguns comentários sobre as rondas negociais entre o governo e a RENAMO. porque agora debate-se a composição da equipa de mediação da crise e o maior partido da oposição propôs uma lista e aguarda agora uma resposta do governo. Eulálio Francisco espera que o governo entenda e veja a lista com ideias justas para que o país continue a colher bons resultados e Mário Arab acha que deve haver boa vontade de ambas as partes para terminar com a tensão política que mancha a imagem de Moçambique. Nuno.
Obrigado, Madalena. Notícia, tempo para uma última notícia. O secretário de Estado norte-americano John Kerry vai encontrar-se esta sexta-feira com líderes israelitas e palestinianos no âmbito das conversações de paz no Médio Oriente. No entanto, na madrugada desta sexta-feira, a Força Aérea Israelita desencadeou uma série de ataques na faixa de Gaza, na sequência de um rocket disparado a partir dos territórios palestinianos. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bonn, na Alemanha. Tenham um bom dia.